Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:06 na Bahia. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. A partir de agora, a metralhadora da informação tá no ar. Oferecimento é todo especial da Contin Tintas, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, a manta líquida que você encontra na Construforte. Tem também a pomada especialista em pré-moldados Guanabara. Esse é o time campeão de patrocinadores do Tropa de Elite até às 8. Muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação com a gente. 739-8829-1029. Você participa. WhatsApp mais estourado do Rádio Baiano, dividindo a bancada. Para dar um bom dia, a gente convoca ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, nessa manhã de quinta-feira. Ele que já deu a caminhada, rapaz, cedo, e já tá aqui para trazer muita informação para você, amigo ouvinte. Aperta o play e avisa.
Marinho Santo.
Chegando, estamos juntos até as 8 da manhã de hoje. E você chega para perto do rádio, porque a partir de agora você vai ficar ligado ouvindo um programa diferente de todos os programas de rádio que você ouve por aí. Então vem comigo, vem com Robertinho Scarpita, porque o programa está recheado de notícias, informações. E você, meu amigo, vai ser contemplado a partir de agora. Vem.
Nossa equipe já escalada, Matheus Santos, Manuel Messias, Nati Almeida, Paulo José. E para falar de futebol, tem torcedor feliz, tem torcedor triste. É Denildo Braga, chegando no Bola Dentro. Você não viu a novidade aí, vai ter uma rodada suspensa, né, do Brasileirão 2024, seu repórter. O Edenildo atualiza todas as informações daqui a pouquinho. Tem também a expectativa, né, pro retorno do campeonato Maricesa lá do Salobrinho. Tem também o campeonato da PPM.
A PPM vem aí.
Que bacana. Todas as notícias do futebol, né, profissional, amador, Edenildo Braga traz no nosso quadro Bola Dentro. Você já sabe, o Tropa vai até às 8 com muita informação, prestação de serviço e a sua participação, já trazendo informação do tempo aqui no nosso programa. De acordo com a agência Clima Tempo, termômetros marcando aqui 28 graus nesse início de manhã de quinta-feira. 20% é a probabilidade de chuva para hoje, viu, seu repórter? Algumas nuvens no céu, né? Céu aí nublado. Mas vamos aguardar, né? 20% aí a chuvinha pode cair na terra do cacau. E é como dizia o saudoso Candango de Pele, falava: chuva
no cacau, painho.
Um abração aí para todos os fãs de quem fez a história do rádio, né? Tem o compadre Zé, cada vez melhor, na fumaça do gongo.
Scarpita.
E aqui a gente não deixa esquecer, né, seu repórter? A vaquinha mimosa do compadre Zé.
É, não pode deixar esquecer. E uma notícia triste para aqueles que, amantes do futebol, na época da Rádio Globo, que a Rádio Globo penetrava no norte e nordeste do Brasil, com José Carlos Araújo, quem não lembra? É, o Washington Rodrigues, então, o Apolinho, estão anunciando aí que o faleceu. É, o Washington Rodrigues, o Apolinho, e é com profundo pesar que nós noticiamos a morte de um dos maiores nomes da crônica esportiva do Rio de Janeiro, do Brasil. Amigo, companheiro, referência e rubro-negro, torcedor do Flamengo até o último fio de cabelo. O Apolinho deixa amigos, aos 87 anos, estava lutando contra um câncer. E quando eu fiquei sabendo da morte do Apolinho, imediatamente lembrei do eterno presidente do Colo-Colo, o Zé Maria. Zé Maria, que tinha uma amizade com a família do Apolinho. A esposa do Apolinho colocou, após o título do Colo-Colo, a apelido de Zé Maria de campeoníssimo. Então, Zé Maria, eu lembrei de você imediatamente, da amizade que você tinha com o Washington Rodrigues, o Apolinho, Rádio Globo, Rio de Janeiro, que nos deixou aos 87 anos. Então, quem é da velha guarda aí, que ouvia naquele tempo, na minha época, a Rádio Globo, Rio de Janeiro, com José Carlos Araújo, Luiz Penido, o Apolinho, o Washington Rodrigues e vários outros trepidantes do rádio da Globo Rio de Janeiro. Então, Zé Maria, hoje você vai amanhecer, quando acordar, se é que não acordou ainda, triste com a morte do Washington Rodrigues.
É, seu repórter, lamentável, né? A gente passa aqui, essa temporada cumpre um ciclo e o ciclo se encerra. São 6h11, a partir de agora vamos com as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Estudante de 12 anos morreu em trágico acidente na BR-101 em Ubaitaba. A vítima morava em Ibirapitanga.
Ilhéus, Comissão da Câmara de Direitos Humanos divulga agenda do Maio Laranja.
Hugo Cirino, acusado de ter atirado e matado o jovem Breno Fontes e ter baleado a mãe do Breno, Michele Fontes, o juiz Dr. Gustavo Lira decidiu levar Cirino a júri popular.
Olha, desembargadora mantém suspensão de pesquisa eleitoral em Itabuna. A gente tem chamado a atenção, né, com essas pesquisas aí. Existem critérios, viu, seu repórter? E daqui a pouco a gente vai trazer esse detalhe. Pode ser que aconteça também aqui em Ilhéus. Tem muita gente divulgando pesquisa sem estar registrada aí, emitindo opiniões. E a política a gente precisa jogar limpo.
Desembargadora puxou o freio de mão lá em Itabuna.
É, daqui a pouquinho a gente traz detalhes aqui na metralhadora da informação. O que tem mais?
Policial militar acusado de ter matado José da Paixão, morador de Juerana, afastado das atividades.
Olha, preço da cesta básica recua 1,3% em Ilhéus e Itabuna.
Assalto a ônibus por três elementos, mão armada, linha Banco da Vitória, passageiros amedrontados, pânico e medo.
Notícia boa para os estudantes, em governo do estado disponibiliza novo crédito do Bolsa Presença para famílias dos estudantes beneficiados.
Defensoria Pública há algum tempo não atende casos da área da família. Não há previsão de retorno. Detalhes aqui no Tropa de Elite.
E notícia boa para os servidores municipais. A Câmara aprovou o reajuste do Vale Alimentação dos Servidores de Ilhéus. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia para todo mundo, hein?
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6h14, 6h14. Aqui nós divulgamos notícias boas e notícias tristes. Um veículo capotou, atingiu uma árvore e uma estudante de 12 anos, moradora da cidade de Ibirapitanga, perdeu a vida neste trágico acidente ocorrido na manhã de ontem na BR-101 em Ubaitaba. O acidente aconteceu nas imediações da fazenda ali, de uma fazenda de um ex-vereador, próximo ao trevo de Ubatã. No veículo viajavam 4 pessoas, sendo uma professora e 3 estudantes do Colégio Conexão. A professora, identificada como sendo Pamela estava dirigindo o carro e já tinha costume de todos os dias trazer os estudantes de Ibirapitanga
para o Colégio Conexão, em Ubaitaba. Acidente aconteceu próximo, repito, o Trevo de Ubatã. A professora Pamela também trabalha em Piabanha. Piabanha, município de Maraú. Segundo informações, a professora Pamela é de frente com uma carreta, ultrapassando a outra carreta, com o intuito de desviar, acabou perdendo o controle, desceu uma ribanceira e atingiu uma árvore. A estudante de 12 anos morreu no local e o corpo ficou preso nas ferragens. As outras três vítimas foram socorridas para o hospital de Ubaitaba e passam bem. Então, aí, esse acidente triste ocorreu no dia de ontem. E essa garota que viveu tão somente 12 anos, tinha 12 anos de idade, estudante, estudando, morreu nesse trágico acidente. Daqui a pouquinho eu volto. Eu já volto falando. Falando do Hugo Cirino, ali próximo ao Boca do Mar, o caso do xixi, né? Ele é acusado de ter atirado e ter matado o jovem Breno Fontes e ter baleado a mãe do Breno, Michele Fontes. O competente, eu sou fã desse juiz, viu? O doutor Gustavo Lira, ele decidiu, é competente, viu, Scarpita, levar o Hugo Cirino a júri popular. Todos os detalhes na volta. Tropa de Elite, o palco da Chico, da Francisco.
Você conta já já, viu? Tem notícia boa agora para os servidores do município de Ilhéus. A Câmara aprovou na tarde de ontem o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que reajusta o vale alimentação dos servidores públicos municipais, estatutário ou não. Agora, após a sanção do prefeito Mário Alexandre, o ticket passará a ser R$ 630,00, seu repórter. É, servidores aí, então, podem comemorar. É, rapaz, o reajuste foi aprovado na Câmara, agora vai para a sanção, né? Projeto encaminhado do Executivo para o Legislativo. E aí o ticket dos servidores em Ilhéus passará a ser R$ 630,00. Agora que o bom aqui, seu repórter, é para os estatutários ou não, né? Fica valendo aí. Primeira passada no nosso WhatsApp. Vamos dar moral para quem dá moral para a gente.
Aqui o povo fala.
É importante, viu? Importante dar moral para quem dá moral para a gente. Olha, bom dia, Robertinho, Scarpita e Marinho Santos. Já estou aqui na escuta. Manda um alô aí para minha família, família Lima. E uma quinta-feira abençoada para todos nós. Rosa Lima, um abraço pra você. Silvio em Ribeira das Pedras, também sempre ligado com a gente, pedindo alusão pra mãezona dela, a dona Natália, Vanessa e o netinho Ravi, ligado com a gente, né? Bom, Newton César, tá lá no Alto do Carvalho, dando bom dia pra gente, pedindo aquele alusão aí, né, pra turma Meire, né, Tânia, Jorge, José Carlos, Camila, o Gilson, que tá lá em Sambaituba, também ouvindo a gente. Marisa Reis, bom dia, comandantes do Tropa de Elite. Temos a oportunidade de começar o dia agradecendo e tenho certeza que terminaremos esse dia agradecendo, viu? Eu me ligo no melhor. É, Tropa de Elite, Gabriela FM, Balaio, liderança forte aí da Avenida Esperança, Alto da Esperança. Balaio, fala no Tropa, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Tropa de Elite, bom dia, Mário Santos, bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita. Quinta-feira abençoada pelo Senhor Jesus.
Amém.
Todos da Gabriela. E estou passando por aqui para dar o meu bom dia, o meu alô para aquela comunidade aí da Vila Olímpia, principalmente para o ex-administrador José Oliveira e a esposa dele. E mandar também meu bom dia também para o seu Zébio, também no Vila Olímpio. E para todos os moradores ali da Ribeira das Pedras, Dona Mara também no bairro do Vilela. E mandar meu alô para meu amigo ali, Val Mecânico. E mandar meu alô também para Muzenza Pescador do Alto do Basilo. E mandar meu alô também para todos os moradores dali do Alto da Esperança e aquela comunidade também sofrida do Alto da Solidariedade. Exclusivamente para dona Zilda, Mandar um alô pra dona Zilda, que é uma pessoa ouvinte do Tropa de Elite. Valeu?
Valeu,
valeu, Balaio. Que valeu. Tamo junto, Robertinho e Mário Santos.
O rei do alô,
o povo tá na escuta, viu?
Agora, que falar do Alto Soledade, não mandar o alô da dona Edilza, ela fica na bronca, viu? Dona Edilza, prefeita aí do Alto da Soledade, um abraço, um carinho enorme que a dona Edilza. Dona Edilza é fã do rádio, viu, senhor repórter? Apaixonado pelo rádio.
Eu gosto quando o Balaio fala, bom dia, Mário Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita. Aí ele faz questão de meu amigo Robertinho.
Mas ele é seu amigo também.
Não, ele é seu amigo.
Também é seu amigo. Eu tô sentindo ciúmes aí.
Eu estou. Já
tá com ciúmes? Já
colocando ele na minha pasta dos ex-amigos.
Não faça isso não,
rapaz. Olha, Scarpita, que esse bundecou toda ontem pra poder... esperar você chegar na casa dela para tomar um café.
Vamos tomar esse café.
A Elia mora nos Carilhos. Elia mora pertinho da Companhia 68. Botou talco no rosto. Colocou um monte de creme. E maquiou o rosto todo. E ficou na porta aguardando a sua chegada junto comigo.
Valeu,
Elia. De repente, somente eu fui. E Rose, da Feijoada da Rose, ligando. Elia, Mário Santos está aqui, ó. Tá tomando café. Daqui a pouquinho o Robertinho vai chegar aqui e os dois irão juntos aí tomar o café na casa de Elia.
Nós vamos tomar esse café.
Depois, viu, Elia?
Nós vamos tomar esse café aí. A Otacília está lá no Centro de Assistência Renal. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Um ótimo dia para todos nós. Obrigado, obrigado. Big Big! Big Big está lá em Uruçuca ligado com a gente. Um abraço. Figuraça. E tem a Joelma lá do Nossa Senhora da Vitória. Tão certo como o sol ilumina o dia, Jesus jamais abandonará o coração de quem nele confia. Bom dia, Luiz Cláudio, homem da segurança. Bom dia aí para os melhores da comunicação, Mário Santos, Robertinho Scarpita. Obrigado pelo carinho, viu? Olha, bom dia, bom dia. A turma está cobrando aqui, seu repórter, a segunda lista para o pessoal atingido pela enchente 2021. Diz que todos os dias... olha o diário oficial e nada, né? E já tem aí uma turma aguardando essa resposta, né? Mães, filhas, né? Famílias inteiras aí aguardando. Banco da Vitória, e a turma quer uma resposta. Ciso Boy, bom dia, Ciso Boy. Obrigado pela sua participação aqui sempre, sempre no nosso programa. Tem um Louro, Louro tá lá no Teotônio Vilela, fala no Tropa. Louro, bom dia, Louro.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, excelente quinta-feira a todos.
Para todos nós,
alô, é isso? Vai para meus familiares em Léus, Renilda, Rose, Cristiane, Zé, Marivalda, Nalva, Rita, Charlene, Érica, Geisa. Ainda em Léus, Rael, Gão, Hélio, Jair, Marcelo, Moisés e Vailson. No Rio de Janeiro, para Careca, Careca Cabeludo. E em Jequié, Geni Miranda, e Licinha em Barra do Caravela, e a seu esposo. Eu quero deixar aqui um bom dia a todos e excelente quinta-feira. Um abraço, amigos.
Valeu. O Louro, ele é do Vilela, mas está lá em Trindade, Goiás, seu repórter. Paixão por Ilhéus, viu?
E na pegada do Teotônio Vilela, quem está com o rádio ligado é o nosso Pedrinho Ávila, o Pedro Ávila, amigo do Ubirajara Madureira, aí no Barracão Azul, na Avenida Governador Paulo Souto, em frente ao Barro Vermelho. Alô, Pedrinho Ávila. Esse cara é uma figura, viu, Scarpita? Pedro Ávila.
Olha, seu repórter, vamos falar de política. Vamos falar de política aí. É, e alguns, né, especialistas da política começam a analisar essas conjunturas e possíveis alianças. A gente tem aí um embate no palanque do governo do estado da Bahia. Inclusive, Bebeto vai estar lançando amanhã a sua pré-candidatura a prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão. Amanhã, sexta-feira, o evento vai reunir lideranças e apoiadores lá no Centro de Convenções. Também será apresentada aí todos os pré-candidatos a vereador pelo PSB. Então, com essa experiência acumulada em mais de 30 anos de vida pública, realizações de serviços prestados à população, Bebeto foi vereador em Ilhéus, tendo exercido também um mandato de deputado federal, inclusive um bom mandato que Bebeto fez, a gente tem que dar César o que é de César, e atualmente ele ocupa o cargo de vice-prefeito da cidade, além de suplente de senador pela Bahia, que a gente vivenciou essa expectativa, né? Então essa trajetória ele credencia para liderar o projeto de cidade apoiado na capacidade de diálogo e inovação. Aí o que é que a gente vê? A gente vê o candidato do prefeito Mário Alexandre, né? O Bento Lima, o secretário de gestão Bento Lima, que tem se articulado, seu repórter, e tem superado as expectativas de muitos analistas aí que estão atentos nessa movimentação. E por outro lado tem a Adélia, né? Secretária, ocupou três pastas aí. Há quem diga de quando se muda de muita pasta é porque não dá certo em uma, vai para outra, né? A Adélia. E aí como é que fica? Porque é um palanque só o governo do estado. Você tem Bebeto, você tem o Bento Lima e você tem a Adélia. Tá todo mundo num só palanque. Aí você tem também o Macrise, né? Pelo o PSOL, que é pré-candidato pelo PSOL. O Augustão, PDT, Valderico Júnior, União Brasil, Jabes Ribeiro, PP, né, a Frente Ampla. Eu vejo uma aproximação também da Vanessa Gedeon com a Frente Ampla, seu repórter. E o Coronel Rezende, do PL. Né. Tem o Gerson Moraes ainda também, do Solidariedade. Uma pesquisa circulou por aí, mas não foi registrada. Então a gente não pode... Tá aqui falando. Daqui a pouquinho eu vou trazer essa matéria do caso de Itabuna, especificamente, que a desembargadora mantém suspensa essa pesquisa. Agora, o que eu queria ouvir de você é o seguinte, repórter Marinho Santos. Você acredita que, no caso, essa união da oposição, a gente viu um exemplo aqui pertinho da gente, em Una. Todo um palanque conseguiu reunir toda a oposição da cidade. Em Ilhéus, com a sua experiência, e eu quero ver a sua opinião agora, você acredita que é a oposição... estará unida até o final e vai definir quem vai encabeçar a chapa, quem vai ser o candidato a prefeito, quem vai ser o candidato a vice, ou a vaidade vai falar mais forte?
Olha, Scarpita, você futuca porque você gosta de ouvir, né, as minhas opiniões, às vezes malucas...
As opiniões são livres.
Às vezes malucas, mas objetivas. Você falou nomes aí de pré-candidatos a prefeito que não vai para lugar nenhum. Alguns dois ou três aí que você falou não vai para lugar nenhum. Alguns tentam até negociar as suas candidaturas, como foi no passado, já aconteceu isso várias vezes. As negociatas dos bastidores, o cara vai e depois ele vende, ou seja, pula para um lado que... E financeiramente tem um valor mais...
mais gordo?
Mais gordo, né? O melzinho. Tem gente que gosta do melzinho.
O melzinho, né?
Então eu quero dizer que está acontecendo, está chegando a hora do pula-pula. É o pula-pula, as trairagens, as surpresas e os rompimentos. E por falar em surpresas, irão acontecer surpresas que você vai ficar boquiaberta.
Porque, inclusive, deu o que falar, lideranças, aconteceu uma reunião, né, lideranças do União Brasil, PDT e PL, estiveram juntos aí, dialogando sobre o futuro de Ilhéus. Aí a turma já está falando aqui, olha, o PP não participou desta reunião. Então, uma reunião que conseguiu reunir aí, Valderico Júnior, União Brasil, né? PDT e Ilhéus, o Humberto Arraes. Estou falando de presidente de partido, viu, gente? Presidente de partido, né? Valderico Júnior, presidente do União Brasil e Ilhéus. Humberto Arraes, presidente do PDT e Ilhéus. Tiago Martins, do PL. Né? Ainda teve a participação do presidente do PDT de Itabuna, Fernando Neto. As lideranças conversaram sobre a responsabilidade de pensar os próximos rumos da cidade, tendo em vista as eleições municipais que se aproximam. Diante de um momento determinante para Ilhéus, os líderes compreenderam a importância de estar mais próximo. Política se faz unificando, né? Ouvindo, buscando agregar forças, né, seu repórter, e não se distanciar de outras pessoas.
Olha, o que eu vou falar agora não é opinião do Robertinho Scarpita, não é opinião da Rádio Gabriela FM, nem opinião do programa Tropa de Elite. É opinião do eleitor, opinião do radialista Marinho Santos. Eu assumo o que falo. Eu quero dizer que o PP, o Partido Progressista, na pessoa do ex-prefeito Chaves Ribeiro, é queimação. Queimar o filme. Por quê? Porque o Jabes está acostumado, todo mundo fala na cidade, todo mundo sabe. Encostou no Jabes, morre politicamente. Já matou muitas
muitos políticos, a exemplo do vice-prefeito na época, saudoso doutor Álvaro Figueiredo, matou politicamente a Rúbia Carvalho e foi matando o saudoso Sabarreto e por aí vai. Muitos morreram. Então ninguém quer colar com Jabes. Quem colar com Jabes, morre. É minha opinião, opinião do repórter Marinho Santos, sem medo de falar a verdade.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vale lembrar que as opiniões são livres e os fatos são sagrados. Esse é o Tropa de Elite, até às 8 pra você, viu? Primeiro giro chegando, Matheus Santos, locutor, vereador, trazendo informações de Uruçuca, Itacaré, Ubaitaba, Serra Grande, Maraú. Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, quinta-feira, dia 16 de maio, e eu, Matheus Santos, venho chegando com informações para a nossa querida Uruçuca. Na manhã da última terça-feira, dia 14 de maio, o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, acompanhado pelos engenheiros civis Marcos Teles e Nelson Farias e o diretor de turismo Neri Góes, estiveram presentes nas obras de pavimentação da Rua da Seringa e suas travessas, Rua Robical e o complemento da Rua do Campo em Serra Grande, distrito de Uruçuca. Durante a visita, o prefeito se dedicou a entender os detalhes da obra, interagiu com os moradores e a equipe de trabalho e reafirmou o compromisso da gestão com o bem-estar da população. Ele destacou a importância do calçamento ao dizer: é muito incômodo ter ruas de terra, pois durante as chuvas se transformam em lama e nos dias ensolarados em poeira. Por isso estamos empenhados em garantir que a comunidade tenha condições de ir e vir de maneira confortável, ressaltou o gestor público Moacir Leite. A Prefeitura Municipal de Uruçuca está realizando o calçamento das ruas em Serra Grande e em breve estenderá esse benefício ao bairro Praiano do Sargi, demonstrando o compromisso contínuo com o desenvolvimento e bem-estar de toda a população. Já ontem, terça-feira, ou melhor dizendo, né? Já ontem, quarta-feira, dia 15, foi realizada uma reunião com os moradores da Vila do Sargi em Serra Grande. Juntos buscamos soluções para os desafios enfrentados durante as fortes chuvas, além de discutir assuntos de interesse comum para a vila. Com a presença do prefeito também, do prefeito Moacir Leite Júnior, da presidente da Câmara de Vereadores Magnólia Barreto, do engenheiro Marcos Teles, do secretário executivo Volney Fernandes, da diretora de Meio Ambiente Cláudia Cruz e do subprefeito Duda e representantes dos moradores, praticamos a escuta ativa para entender profundamente as necessidades da comunidade. Essa troca é essencial para desenvolvermos estratégias eficazes e promovermos melhorias significativas em conjunto. Hashtag participação comunitária. Prefeitura de Uruçuca cuidando da nossa gente. E claro, eu falo no oferecimento do Furacão Estúdio. Grave seu comercial 73991333911. Furacão Estúdio, a qualidade que o Brasil e o mundo já conhece. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite.
Amanhã você volta.
Gabriela FM. Bom dia a todos,
vamos
amigos.
Vamos pro faturamento. Vamos pro faturamento do Tropa. Tomar aquele mingauzinho gostoso. Dona Marizete, mingau gostoso. Chegou ontem aqui o mingau, rapaz, nos estúdios Gabriela FM. O mingau de milho da Dona Marizete lá da Feirinha do Guanabara. Edinho, um abraço pra você, viu?
Ei, dona, quem mandou foi Dona Marizete ou Cláudia?
Dona Marizete disse: ó, lê pros meninos. Eles gostam tanto de tapioca quanto de milho, viu? Um abraço aí.
Mandando
um
abraço ao músico, o Tavinho. Tavinho, um abraço pra você.
Agradecer. Olha, inclusive o Tavinho tá com o projeto do Zuc Mania, seu repórter, assim, estourado nas redes sociais, né? Um clipe muito bacana. E aí, nessa pegada gostosa, caliente do Brasil. Tavinho, parabéns, sucesso. Eu tive a oportunidade de a gente fazer alguns trabalhos juntos aí, eu com o Tavinho. E vi o Zuc Mania nascer. Tavinho, parabéns, obrigado pela caneca, viu? Tanto a do Marinho Santos quanto a do Scarpita, a caneca do Tropa de Elite chegou aqui, presentasse aí do Tavinho. Vamos faturar, detalhe que você traz aí.
Na volta eu falo de Hugo Cirino, acusado de ter atirado e matado ao lado da boate Mar Aberto, o jovem Breno Fontes, e ter baleado a mãe do Breno, Michele Fontes, juiz Gustavo Lira decide levar Hugo Cirino a júri popular.
Daqui a pouquinho na pauta tem o Maio Laranja e a agenda aí é divulgada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Ilhéus. Manda um abraço ao vereador Alzimário Belmonte, professor Gurita, sempre levantando essa bandeira.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Rádio Gabriela FM.
Tá na hora, 6h46 na Bahia, hein?
Robertinho Escarpita.
Mas seu repórter é a voz dessa vinheta. É do Tavinho, viu? O Tavinho gravou essa vinheta lá em 2002, rapaz.
Robertinho Escarpita.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Olha, essa notícia aí foi um fato que a gente ficou assim abismado, porque o rapaz depois apareceu, conversou na delegacia, saiu pela porta da frente, ele não perguntou da arma, de nada. Um jovem de 18 anos perdeu a vida, né? Confusão depois do jogo do Brasil no Mar Aberto. Esse caso aí, né, seu repórter? E agora a gente vê a notícia dando a resposta. Traga todos os detalhes aí.
É a justiça fazendo justiça. E eu falei no início do programa, sem nenhum puxa-saquismo, porque eu não preciso puxar saco. Quando eu errar, tem que ser punido. Eu sou fã desse competente juiz de direito, o juiz Gustavo Henrique Almeida Lira. Ele é da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ilhéus. Tomou uma decisão que todos esperavam. Porque o Hugo Davi Cirino dos Santos, de 26 anos, ele acusado de ter assassinado, matado Breno Fontes Silveira Carvalho, um jovem, e agora o Hugo Cirino vai a júri popular. O incidente ocorreu na madrugada do dia 6 de dezembro do ano de 2022, nas proximidades do Mar Aberto. Mar Aberto não. Boca do Mar.
Mar Aberto, seu repórter. Mar Aberto, seu repórter.
Ali da Ponte Nova.
Isso.
É, segundo a decisão judicial, Hugo Cirino dos Santos permaneceu em prisão preventiva. O magistrado Gustavo Lira justificou a manutenção da prisão com base no fato de que o Hugo Cirino, ao ser detido, estava em local incerto e possuía uma arma de fogo, indicando potencial risco de novos crimes. Então, as investigações revelaram que o conflito se iniciou quando Breno Fontes reclamou do Hugo Cirino por estar urinando no muro de sua casa em uma tentativa de defender o filho, a mãe do Breno, Michele Fontes Silveira, colocou-se entre os dois e acabou sendo baleada. O Breno, infelizmente, faleceu em 11 de fevereiro de 2023.
Ele ficou internado um tempo, né, seu repórter? Lutando para viver. Foi triste demais essa história.
E a mãe, Michele, sobreviveu após passar por uma cirurgia no Hospital Regional Costa do Cacau. Esse caso chocou a comunidade de Ilhéus e da região, destacando-se pela violência desproporcional em uma situação trivial. Agora a justiça decidirá o destino de Hugo Davi Cirino dos Santos através do júri popular. Parabéns, parabéns, parabéns aí ao juiz, o doutor Gustavo Henrique Almeida Lira, competente juiz de direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ilhéus.
E a gente vai aguardar esse resultado do júri popular, viu, seu repórter? Olha, tem notícia boa aos moradores da rua, 8 de dezembro, a ruinha lá do Banco da Vitória, né? Uma solicitação antiga dos moradores, e aí o vereador Luna chegando, foram instalados aí os postes, outra conquista também, refletores de LED lá no campo, né, de futebol. E são mais de 40 anos que o Salobrinho esperou pelo aquele campo ali. Falar em campo, agora a gente vai trazer o Edenildo Braga para falar de futebol.
Olha, viu? Antes do Edenildo Braga, Scarpita, uma guarnição da Companhia 70, que tem o comando do Major PM Vasco Luiz. Alto do Carvalho, bairro do Malhado, preso Dário. Dário foi preso numa boca de fumo, tornozeleira eletrônica e cumpre pena por homicídio, foi flagranteado na delegacia de polícia, se embolou todo.
É, falar em 70, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão dos assaltos a ônibus. Tem um trio aí aterrorizando entre a rodoviária e a entrada do Vilela. E a 70 precisa dar uma resposta.
É, embarca no terminal rodoviário, mete o assalto até logo após a ponte de entrada de acesso ao bairro
Teotônio. A ponte do Fundão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Chegue chegando, Edenildo Braga, tá no ar o nosso quadro.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia você.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Começamos com jogos de ontem, Série B do Campeonato Brasileiro. O Ituano surpreendeu e bateu o Sport placar de 1-0. O América Mineiro empatou com o Mirassol 0-0, mesmo placar para Brusque e Operário. A Ponte Preta perdeu para o Santos 2-1, Paysandu e Goiás empate em 1-1 e o Ceará bateu o Amazonas pelo placar de 2-1. Já na Sul-Americana, o Belgrano bateu o Real Temayapo 1-0. O Atlético do Paraná vacilou e perdeu em casa para o Danúbio 2-1. O Lanús venceu Metropolitanos de goleada 5-0. Placar de empate entre Boca Júnior e Fortaleza 1-1. O Cuiabá também empatou em casa com o Deportivo Galeasso 1-1. E outro resultado de empate aconteceu entre César Valejo e o UEGA de 2-2. Já na Libertadores da América, o The Strongest bateu ao Chipato 4-0. O Deportivo Táchira perdeu para o Nacional 1-0. O Aliança Lima empatou com o Colo-Colo 1-1. Já o Palmeiras venceu 2-1, tem uma excelente campanha na competição. Palmeiras 2, Independente Del Valle 1. O Flamengo também venceu no Maracanã, bateu o Bolívar 4-0 e depende apenas de uma vitória no último jogo no Maracanã para garantir a classificação à próxima fase da competição. Hoje a bola vai estar rolando pela Sul-Americana com brasileiros em campo. Nós teremos Racing Clube Coquimbo Unido, o Cruzeiro enfrenta a União de La Calera, precisando vencer, o Sportivo Luquenho, o Bragantino, e a Universidade Católica do Equador enfrentam a Aliança Petroleira. Já na Libertadores, Fluminense e Cerro Porteño jogam às 19 horas. O Rosário Central enfrenta o Caracas. Universitário enfrenta o Botafogo também às 7 da noite. O São Paulo enfrenta o Barcelona de Guayaquil às 21 horas. São Lourenço da Argentina enfrenta a equipe do Liverpool. E a CBF, que já havia suspendido os jogos de Inter, Juventude e também Grêmio devido às chuvas no Rio Grande do Sul, resolveu por suspender agora duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Portanto, nas próximos dois finais de semana, não teremos jogos do Campeonato Brasileiro. Poderemos se estender para mais dias. A CBF tomou essa decisão ontem, já foi publicada e todos já sabem que no próximo final de semana não teremos jogos pelo Campeonato Brasileiro, que envolve aí, é claro, os times gaúchos, que teve aquela situação toda das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Vamos esperar que tudo volte ao normal logo, logo. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, boa quinta-feira.
Valeu,
bom dia.
Um abraço pra você, Edenildo Braga. Um abraço também aos torcedores do Flamengo. 4-0, hein, seu repórter? Gostou do jogo, seu repórter? Gostou? Gostou ou não gostou?
Eu tava.
Eu sei que você não é torcedor do Flamengo.
Para o time da Bolívia, mas aí pô, o Flamengo botou 1-0, botou 2-0, eu fui dormir.
É Brasil, seu repórter. Ali tá não, jogando pelo Brasil, rapaz. Não, não. Pare com isso.
Vasco é Vasco, não desbota.
Pare com
isso. Vitória é Vitória, não desbota. Quem é Colo-Colo, é Colo-Colo, não desbota. Quem é Barcelona, é Barcelona.
Amanhã tem mais futebol. Aqui no nosso programa, viu?
Bola dentro.
18 horas, a melhor resenha do Rádio Esportivo. Gabriela Esportiva, aqui na Gabi. Vamos no zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. A Dedê tá lá no Salobrinho, acordou cedo hoje, hein, Dedê? Bom dia, bom dia. Um alusão aí pra seu Francisco, né? Pro Francisco, pro seu Louro. O Francisco não é tão coroa, não. O coroa é seu Louro. Pra Líria, lá no Salobrinho, ligada com a gente. O Tio Lin tá lá em Olivença. Tio Lin, aquele abraço pra você, meu brother, desde 1989, viu, Tio Lin? Tio Lin tá pedindo um alusão aqui pro 18. O 18, ele toma conta de carro lá na piscina, pro Bruno aí na aldeia Itapuã, que é fã do Tropa de Elite. Tem o 19, né, senhor?
Tem o 18, tem o 19. 19 é vizinho de Zé Mascate ali na Conquista. Ali você chegando ali, né, na Rua C, Bela Visão. 18, aí tem o 19. Alô, 19 é o cara que comeu todos os quibes da prateleira lá em Aritaguá.
Agora comeu esse, todos. O 19 aqui, né?
Na, 19 na
Gamboa. Gamboa Conquista.
Tá com a barriga deste tamanho.
Enorme a barriga dele. E o 18 é lá de Olivença. Fala, povo! Vamos no tropa, o povo fala aqui, viu? Bom dia!
Bom dia, Escapita e Marinho Santos.
Bom dia!
Vai o meu bom dia para todos vocês. Todos os motoboy aqui da Vila Freita.
A turma aí da Vila Freita.
Bom dia, Albertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia,
Teles. Agora, mais brincadeira, vamos cortar aqui os fios próximo ao posto Lele, o fio de internet, tudo caído no chão, na Avenida Itabuna.
Olha aí.
Tá, obrigado e bom dia.
Um abraço pra você, bom trabalho.
Marinho Santos, Albertinho Escarpita, Teres Antônio, Banco Central. Tudo indica aí que eu ouvi aí pela Rádio Gabriela que mudou de secretário do interior, né? Vamos esperar que eles faça visita no interior. Vamos esperar, eu quero deixar essa pergunta no ar. Até que enfim.
O secretário, novo anos, secretário, né?
Muitos anos que
Jonilson, indicação do Podemos aí.
Interior, né?
A turma lá de Banco Central. Esperar, Marcos Quiabo, um abraço pra você.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escapita.
Bom dia.
A central de Ilhéus. De marcar exame, marcar médico.
Central de regulação.
Fui, tem 6 meses que eu fui. Que eu fui marcar, tanto eu quanto as mães daqui do São José. Foi marcar pra neuropediatra. E ela só fica dizendo que não tá marcando, que não tá marcando. Pede o documento a gente tira a xerox do documento e deixa lá. Tem mais de seis meses que eu tô andando lá pra trás de médico, não tô conseguindo a neuropediatra.
Marinho! Fala, seu repórter!
Chamar a atenção do secretário municipal de saúde de Ilhéus, o meu amigo Eduardo Nora, o Dudu Nora. Dudu, tem que ver esse negócio do neuropediatra, central de regulação, 6 meses é inadmissível.
Com certeza.
Então, eu tenho certeza que Eduardo Nora, o Dudu, vai tomar as providências e vai saber que nós falamos aqui no programa, ao ouvinte reclamando, 6 meses, repito, é inadmissível.
A região interligada no Tropa de Elite.
E aqui a notícia não para, vamos para mais um giro regional. Chegou a hora e a vez da Nath Almeida. Bom dia, Nath!
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Floresta Azul, a carreta da saúde bucal está chegando. É o programa Saúde Mais Perto nas escolas, desenvolvido em parceria entre a Prefeitura, Governo do Estado, as Secretarias Estaduais da Educação e da Saúde, que oferecem serviços como avaliação bucal, limpeza, restauração, cirurgia da cavidade bucal, tratamento de canal, aplicação de flu e exame radiológico. O objetivo da iniciativa é disseminar práticas de higiene e promover o acompanhamento especializado na promoção e proteção da saúde bucal de estudantes e educadores. Em Buerarema, a campanha Faça Bonito contra a Violência Sexual Infantil durante todo o mês de maio, CREAS, CRAS e Conselho Tutelar estão promovendo ações nas escolas e comunidades para fortalecer o cuidado e garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes. Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu fico por aqui. Segue com vocês aí no comando.
Valeu,
do Tropa
Nath.
De Elite. E eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Um abraço pra você. Daqui a pouquinho tem mais um giro. Vai chegar o Manuel Messias trazendo as informações da nossa querida Itabuna. E ainda hoje, Paulo José. Nós vamos pro rápido intervalo comercial. Até às 8, Tropa de Elite tá no ar. Oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meire de supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil com Tintintas, destaque da volta, seu repórter.
Policial militar acusado de ter matado José da Paixão, morador de Juerana, foi afastado das atividades.
Nós vamos falar do Maio Laranja e Ilhéus na volta, sai daí. Não, hein? E amanhã, entrevista com a juíza da Vara da Infância, a doutora Sandra Magali, pra gente falar do Coensina em Léus e outras ações aí. Sai daí não, hein? Bom dia, bom dia! 102.9. Aqui a notícia chega primeiro, tá todo mundo ligado com a gente!
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Gabriela!
Bom dia, por aqui ZYC351, 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul, extremo sul da Bahia. Até as 8, Tropa de Elite no ar. Oferecimento, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados. Tem Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil com Tintintas. Super quinta-feira, prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação. Vamos juntos até às 8.
Tropa de Elite. Apresentação: Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 16 minutos. 7:16.
Tropa de Elite.
Eu gosto de ver assim. Quem trabalha, Deus ajuda. O secretário municipal de saúde, Eduardo Nora, já nos respondeu aqui, Escarpita, e na íntegra nós vamos dizer o que ele respostou a nossa ouvinte.
Sobre esse caso aí, neuropediatra.
Neuropediatra. Não existe neuropediatra para ser contratado no mercado. E com a atenção que tem que ser dada aos alunos atípicos, essa demanda estourou. Temos hoje no município de Ilhéus cerca de 2.300 alunos atípicos laudados e cerca de 1.800 alunos esperando por laudo. A doutora Ana Carolina, nossa neuropediatra, além de ser referência, está sobrecarregada. Já tivemos inclusive audiência com a juíza, a doutora Sandra Magali, da Infância. E foi estabelecido que contrataríamos o profissional que ela nos encaminhasse. Ela não achou nenhum. Depois disso, contratei um dia por semana uma nova neuropediatra. E estamos tentando um médico que atendia em Arataca. Além de dois médicos de Salvador, a Secretaria Municipal de Saúde se compromete a contratar qualquer neuropediatra que se disponha a vir para Ilhéus. Estamos aí, né, recebendo as mães dos atípicos e em conjunto estamos tentando resolver. O diálogo está sempre aberto aqui na Secretaria Municipal de Saúde com esse grupo que merece toda a nossa atenção. Obrigado, Marinho Santos, Robertinho Escarpita. Obrigado pela atenção.
E aí a resposta, né? Vem de imediato. inaceitável, como a gente falou, mas a escassez do profissional, né, seu repórter? Pegando esse gancho, eu já trago a informação aqui, né, da programação do Maio Laranja. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Ilhéus, liderada pelo vereador Gurita, juntamente com toda a rede de proteção de combate ao abuso de crianças e adolescentes, lançou a programação do Maio Laranja. O evento teve início ontem, dia 14, e vai se estender até amanhã, dia 17. Promete trazer discussões importantes e ações diretas visando mobilizar a sociedade ilhéense para combater a violação dos direitos, né, infanto-juvenil. A programação ontem teve adesivaço, né, no CRAS Olivença, no CRAS Sul, adesivaço também Salobrinho e à tarde na Zona Leste. Hoje vai ter esse fórum, né, organização da rede de proteção e seu funcionamento, inclusive com a palestra com a doutora Sandra Magali, que é a titular da Vara da Infância. Amanhã, dia 17, caminhada contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, concentração ali na Praça do Estádio Mário Pessoa, a Praça Guadalajara. O que é o Maio Laranja, né? É importante destacar o mês de maio, que é nacionalmente conhecido como Maio Laranja, período de enfrentamento e prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Especificamente, né, 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data tem por objetivo mobilizar a sociedade brasileira para combater a violação dos direitos infanto-juvenil. A gente tem visto nossos correspondentes trazendo as ações nos mais diversos municípios da nossa região: a Nath Almeida, o Matheus Santos, o Paulo José, o Manuel Messias, e Ilhéus, né, está com essa agenda. Hoje, então, tem um fórum lá no Colégio Estadual Professor Arléo Barbosa, no Centro Social Urbano, e amanhã essa caminhada, né, a concentração ali na Praça Guadalajara, Praça do Estádio Mário Pessoa. Bom, seu repórter, tá tendo a festa de Santa Rita. Mandar um abraço ao nosso querido Zé Mascate, né, todos os envolvidos aí, a comissão organizadora da grande festa de Santa Rita, Igreja de Santa Rita. E vai ter uma feijoada no domingo. E a turma tá precisando de doação, viu? São 25 quilos de feijão para fazer. Feijão preto, viu, gente? Fazer aquela feijoada gostosa. Alô, Rose! Rose, já separa aí, já pede pro Tiagão aí levar lá uns 2 quilos de feijão aí caprichado. A gente vai buscar outros patrocinadores nossos aqui também para ajudar nessa doação, nessa campanha. São 25 quilos de feijão que a turma está necessitando, seu repórter. Feijão preto para o encontro aí de feijões, será realizado domingo, viu? Zé Mascate, um abraço para você. Padre, um abraço aí. Como é o nome do padre, Zé Mascate? Você tava escrevendo aqui o nome do padre, rapaz? Esse Zé Mascate é uma figura, viu? Ontem teve Abdias, viu, seu repórter? Ontem teve Abdias lá na festa. Deixa eu ver aqui, rapaz. Meu Deus do céu. Bom, me ajude aí, viu, seu repórter?
Olha, Scarpita, a Polícia Militar, Companhia 70, chegando noite de ontem, 22 horas, Alto do Carvalho, bairro do Malhado. Soldado PM Everaldo Brandão, soldado PM Bezerra, incursionaram no Alto do Carvalho e conseguiram prender, capturar um elemento de prenome Dário. O Dário se embolou todo, mais ainda, estava de tornozeleira eletrônica por estar cumprindo pena de homicídio contra a própria esposa, matou a própria mulher. Dário foi detido, boca de fumo, traficando drogas no Alto do Carvalho. Com Dário, a polícia encontrou 32 petecas de cocaína. Ele foi conduzido, apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, onde foi flagranteado pelo delegado de plantão e pelo crime de tráfico de drogas. Simbolou mais ainda, o cara está cumprindo pena, tornozeleira eletrônica e numa boca de fumo, passando drogas. E aí simbolou
brincadeira,
porque a 70 chegou,
desse,
e chegou chegando.
Agora a 70 precisa chegar agora, seu repórter, para resolver esse problema, né? Lembra que deu um time, né? Antigamente a gente tinha muitos casos aqui de assalto a ônibus. Você imagina, trabalha, quem pega ônibus é trabalhador, seu repórter.
A 70 tem que dar uma resposta e o serviço de investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, o Edson Serra, que é o comandante-chefe.
Agora, você imagina só, trabalhadores, estudantes, voltando para casa, e aí elementos entram no ônibus e anunciam um assalto.
Três elementos. Três. Linha do Banco da Vitória. Causando pânico, amedrontando passageiros e causando medo para os moradores Banco da Vitória que estavam nesse carro, nesse ônibus. E aí eu vou com a notícia, Scarpita.
Quem pega buzu é trabalhador.
O trio invadiu o ônibus da aviação São Miguel, né? Fazia a linha Banco da Vitória. Entraram momentos de pânico e medo contra uma mão armada. Era 19h, 19 horas de ontem. E segundo informações das vítimas que pediu sigilo, três elementos, sendo um deles armado com uma pistola e dois com uma de faca. Embarcaram no ônibus, terminal rodoviário de Ilhéus, e anunciaram o assalto depois da entrada do bairro Teotônio Vilela. Os passageiros entregaram os aparelhos, telefones, celulares, bolsas e outros pertences pessoais. O ônibus Viação São Miguel seguiu viagem, mas os passageiros que foram assaltados pegaram a placa do ônibus para ir até ao plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para registro de boletim de ocorrência, prestar uma queixa. Então aí três
tem que dar uma resposta agora, é, né? Eu tenho certeza que a equipe da 70, que é responsável pela área, vai dar uma resposta. Imagina só, pegar o buzu, o estudante, trabalhadores, pessoal voltando para casa, e aí faz a limpa, celulares, dinheiro. Inaceitável. Olha, Padre Valdir é o padre aí, o Zé Mascate, na digitação aqui botou outro nome, ele disse, não é esse nome não, tem uns teclados que trocam, né? E aí a turma tem que ficar atenta aqui.
Daqui a pouco é capaz dele colocar Frei Tiago, que já foi para mandar de cima, saudoso Frei Tiago, da paróquia Santa Rita de Cássia.
É o Padre Valdir que vem fazendo um lindo trabalho aí à frente da Igreja Santa Rita. Mandar um abraço também ao nosso querido Paulinho Góes. Paulinho Góes está na hora de se aposentar, né? Ele não quer se aposentar não, viu? Paulinho, um abraço para você, Paulinho. Gustavão tá lá no Rio, já disse, ó, vou agilizar, viu, esse feijão daqui. É, para feijoada. É isso aí, solidariedade. Vamos ver se a gente consegue 25 quilos de feijão preto, né? O Tropa de Elite aí nessa campanha. Atenção, amigos, levar lá na igreja, tá certo? 25 quilos de feijão pra gente poder, né, ajudar essa turma. Seu repórter, antes de trazer mais um giro regional, né? Parabenizar o Tavinho, a galera do Zuc Mania. Eles bateram aí 33 mil visualizações no YouTube em 15 dias. Juntando com o Instagram, já passou de 150 mil visualizações, Spotify, 12 mil plays da música, e é bom demais, né? É bom demais porque a gente vê artista daqui, da nossa região, de Ilhéus, e explodindo o mercado.
Tavinho estourado. Ele gostava de ver ele cantar aquela música daquela.
Qual música, rapaz?
Hã? É Furta Cor.
Ah, Tavinho da Furta Cor, rapaz. É. Agora, esse projeto, o Tavinho passou pela banda Furtacor, né? E agora ele tá com esse projeto aí do Zuc Mania, né? Vamos curtir aqui um pouquinho só aqui, Zuc Mania? Ó, vamos ver aqui, ó. Beijo Refém, Dança do Amor, Flor do Paraíso, Garota de Programa, Lembranças, Nunca Vai Voltar, Olhar Apaixonado. Essa aqui é do meu tempo, hein, Tavinho? Vamos ver aqui, viu? Olhar Apaixonado, um pouquinho aqui desse som que tá tomando conta.
Eu gostei do Garota de Programa.
É? Se você tivesse falado antes aí, a gente tinha colocado aí, viu? Sucesso Zuc Mania, parabéns aí, nosso querido Tavinho! Sucesso!
Tropa de Elite!
Gabriela FM!
Aquele olhar me deixou apaixonado, uma menina enfeitiçou meu lado. Que havia esquecido, esconderijo desse amor. Sem pensar, eu fui me entregando a doçura desse amor.
Vai lá, curte também no YouTube e aqui na Gabi, com certeza. Sucesso que meu povo gosta. Ligou, pediu, tocou no Drop Sul Bahia, no Conexão, Hit Parede, toda a programação da Gabi, Gabriela Crave Canela, né? Tem tanta coisa bacana.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos no nosso WhatsApp da moral. Pra quem dá moral pra gente, bom dia, José Hamilton, nosso querido Sipa tá aqui pedindo pedindo pra convidar o Baba. Baba é o Baba. Que Baba é esse, Simpa? É o Baba da diretoria 10 aí, viu? Um abração, né? O Baba dos amigos lá em Juerana, um abraço! Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, que é Pardal do São Miguel. Eu gostaria de parabenizar todos os garis aí pelo dia de hoje, né? Dia daqui a gente ia falar justamente porque nós temos uma lista e uma relação muito bacana com essa turma que faz esse trabalho, deixar a cidade limpa. E hoje é 16 de maio, dia do gari. Pardal, um abraço pra você, né, Marinho Santos?
Mandando um abraço também pro Osman, Osman da FG Soluções Ambientais, motorista da coleta Osman.
Pois é.
E em nome do Osman e do nosso amigo Pardal, nós abraçamos todos os garis. E quando eu passo por eles, eu falo, diga Pardal, eu falo, lá ele.
Um abraço aí a todos os garis, né? Daqui a pouco a gente vai trazer uma mensagem bacana aí pra essa turma e faz a gente voltar no tempo e lembrar, né, da solidariedade dos garis, a equipe da FG. Eles juntaram, fizeram uma vaquinha, conseguiram 800, quase 900 reais para somar naquela campanha em prol do abrigo da televisão que a gente levou, a televisão de 65 polegadas para o abrigo São Vicente. Então, você vê só, né, seu repórter? Eles estão na labuta do dia a dia, deixando a cidade limpa. Tem a turma também dos servidores do município. Então, hoje, dia do gari. Daqui a pouco a gente vai trazer a mensagem.
Você viu o doutor delegado eterno da Polícia Federal, advogado Rubinho Paturi, colocou os garis passando na porta da casa dele, na presença minha e do Robertinho Scarpita, convidou Osman parar o carro e
saborear
cada um
uma feijoada.
Comer
uma saborear
feijoada delícia.
Comunidade ligada com a gente. Alô, Livença, aquele abraço. Nilza do Teotônio Vilela, tem áudios aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Fala, meu povo.
Bom dia, Mário Santos, Robertinho Escapita. Que Deus abençoe seu dia. Tenha uma ótima quinta-feira abençoada.
Amém.
É, Mário Santos, eu tô aqui para dar uma reclamação do posto médico aqui do Uruçuca. Aqui na zona rural tem um rapaz, tem família, tem tudo. Ele encostou o braço na parede e não viu que tinha uma agulha. A agulha entrou no braço dele, quebrou de cima do ombro. E o menino não está bem desde a segunda-feira. O menino está indo para o posto e voltando, indo para o posto e voltando. Futuca o braço do menino, não acha agulha, não acha nada. Marcaram o menino para ir para o hospital de base em Itabuna. O menino foi cedo marcar o carro, chegou lá e disse que não estava marcando o carro. O menino voltou para casa de novo com essa agulha dentro do braço e aquilo anda, aí está perigoso aquilo. Aí Deus abençoou, botou um vereador, Zé Pedro. Foi Zé Pedro. Zé Pedro foi hoje cedo e levou ele para Itabuna para tirar a agulha. Isso é uma vergonha. Um posto médico dentro de Uruçuca e uma pessoa com problema desse voltando para casa.
Mas esse procedimento.
Isso é uma vergonha, um posto dentro de Uruçuca.
Atualiza
pra
a gente.
A comunidade de Uruçuca, para os que moram na zona rural também, né?
Atualiza isso aí pra gente, né? Ver como é que ficou esse caso do rapaz, viu?
O trabalhador tá passando a máquina.
Ô, Gilson aí.
Mas não tá jogando cascalho. Tem que jogar cascalho, senão quando chover, volta tudo que era de novo, viu? Deu serviço bem feito, rapaz. Mandar roupa de José, no Aldo Carvalho José, no São José. Vido no São José, minha esposa Valdevisa aqui em São Baituba. É Gilson Carregador.
Pintou. Valeu, Paulo. Gilson. Um abraço
todo mundo
pra
é
você.
Bom, mas meu chapéu sumiu.
Tem que fazer
um
o
abraço,
serviço.
Um abraço, Robertinho Escapita.
Mas... daqui a pouquinho você chega, Manuel Messias. É daqui a pouquinho, rapaz. Daqui a pouquinho no giro. Olha, tem uma notícia triste aqui, viu, seu repórter? Nossos sentimentos e condolências. É, a Cici, que é a esposa do Joca, e todos os seus familiares. Morreu o seu Antônio, né, de Caboclo. Ele é sogro do Joca. Lagoa Encantada está de luto. Estamos todos tristes com essa perda. E o enterro vai ser em Sambaituba, viu? Então, nossos sentimentos aqui a Cici, que é a esposa do Joca, ao Joca, todos os familiares. A Lagoa Encantada receba os nossos sentimentos e solidariedade aí com vocês nesse momento difícil, né, de luto. A dor da perda aí do seu Antônio Caboclo, o pai da Cici, né, esposa do nosso amigo Joca, aí na Lagoa Encantada. Manuel Messias, agora sim você chega trazendo o nosso giro regional aqui na metralhadora da informação, porque aqui a notícia não para, né, até às 8 horas da manhã tem Tropa de Elite no ar, na Gabriela.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel Messias, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estopador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, a direção dos amigos Carlos e Juninho, e que não fecha para o almoço. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, com a direção do amigo Galchão. Vamos trazer as informações aqui de Itabuna. E conforme você, Robertinho, já destacou aí no Tropa de Elite, a desembargadora Arali Maciel Duarte, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, negou liminar em mandato de segurança contra a decisão de primeira instância que impediu a divulgação de pesquisa eleitoral aqui na cidade. A divulgação da pesquisa foi suspensa por ordem do juiz Ulisses Mainá, da 28ª Zona Eleitoral aqui de Itabuna, que acolheu representação do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Segundo o magistrado, os responsáveis pela sondagem não cumpriram dois requisitos: a indicação do responsável pelo pagamento da pesquisa e a regularidade do plano amostral. Federação de Partidos decide que Geraldo Simões não vai disputar as eleições municipais. Se ainda existia alguma esperança no grupo de Geraldo Simões em convencer a executiva estadual ou mesmo conseguir interferência na nacional para garantir sua candidatura a prefeito aqui de Itabuna, ela acabou esta esperança. A Federação de Partidos, da qual o PT faz parte, decidiu apoiar a reeleição do prefeito Augusto Castro. Uma reunião feita na sede do PT em Salvador resolveu o impasse, decidindo oficialmente pelo apoio à reeleição do prefeito itabunense, acabando com as esperanças de Geraldo Simões. Acidente de bicicleta leva a mulher ao hospital de base. Um acidente preocupante ocorreu no bairro São Judas, aqui em Itabuna, ontem, aí quando uma mulher foi vítima de um acidente de bicicleta. Segundo relatos, a ciclista perdeu o controle após cair em um buraco na via, resultando na queda. Moradores locais e transeuntes que presenciaram o acidente prontamente prestaram os primeiros socorros. A mulher, que sofreu fortes dores pelo corpo, foi atendida pela equipe de emergência e encaminhada ao hospital de base para receber cuidados médicos adequados. Meus amigos, e a segunda edição do Itapedro nos bairros aqui em Itabuna está confirmada. Durante os finais de semana, aqui em Itabuna, em junho, o Itapedro nos bairros estará acontecendo com os artistas locais que vão mostrar seus talentos para as comunidades. Com isso, os bairros vão receber atrações musicais, apresentações de danças, entre outras atividades juninas. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, em frente à Líder da Construção, e não fecha para o almoço, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente à Estreia, com a direção do amigo Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Bom dia. Bom,
bom dia.
Bom dia.
Você tá na melhor.
Tamo Gabriela. De volta. 18 tá rolando.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 47 minutos, 7h47, para parabenizar a briosa Polícia Militar da Bahia. A Polícia Militar, através do 15º Batalhão de Polícia de Itabuna, afastou das atividades o policial, que ainda não teve o nome divulgado, suspeito de atirar contra um carro de transporte por aplicativo e assassinar, matar um passageiro do veículo na rua 4, no bairro Jardim Primavera, em Itabuna. O policial ficará afastado até a conclusão das investigações conduzidas pela Corregedoria da Corporação. A vítima da violência foi o pedreiro e também pescador José da Paixão dos Santos Nascimento, que tinha 40 anos, morava na Vila Juerana, Rodovia Ilhéus Itacaré. José da Paixão foi morto no último dia 5 deste mês, depois de desentendimento entre o acusado, o policial militar, acusado do assassinato, e o motorista do veículo de transporte por aplicativo. O disparo foi fatal, foi flagrado por câmera de segurança. As imagens mostram também o policial fazendo uma manobra perigosa ao chegar no cruzamento com a moto. Ele deveria parar, porque a preferência seria do motorista de transporte por aplicativo, que estaria transitando por uma via principal. O policial atirador não teria gostado de ser chamado a atenção. O acusado parou a moto e atirou contra o veículo. José da Paixão foi atingido na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna. Agora, Escapita, esperamos que o delegado coordenador da 6ª Coordenadoria da Polícia Civil, o doutor Evi Paternostro, que está à frente deste caso, esse caso está muito molengo por parte da Polícia Civil, por parte da 6ª Corpim Itabuna. E a família, os amigos, povo de Ilhéus, quer uma resposta sobre este assunto. Aqui, quando erra, nós estamos aqui para poder dizer que está tudo errado, está tudo demorado, doutor Evi Paternostro. E quando é para aplaudir, nós também aplaudimos. Né? Então tá aí, Escarpita, são 7 horas e 50 minutos na linda Princesa do Sul. Tudo e todos queremos uma resposta urgente da Polícia Civil e também da Polícia Militar. E por que nessa celeuma de divulgar o nome do policial acusado? O policial que está sendo apontado. Por que não divulgou ainda? Quem foi o PM? Então, a resposta nós estamos aqui aguardando.
Aguardando. Vamos aguardar e acompanhar esse caso, né? E a comunidade aí da Zuerana continua, né, seu Marinho Santos, na tristeza pela essa fatalidade aí, né? Imagina só, uma arma na mão de uma pessoa, o perigo que é. Olha, o governo do estado disponibiliza novo crédito de Bolsa Presença para famílias dos estudantes beneficiados. E nesse mês o Bolsa Presença atende 395.929 estudantes. Olha só, rapaz. As famílias dos estudantes da rede estadual de ensino que estão em condições de vulnerabilidade socioeconômica e são cadastradas aí no CadÚnico já podem utilizar o novo crédito do Bolsa Família, que foi disponibilizado pelo governo do estado ontem, quarta-feira, dia 15. Então vai injetar dinheiro aí na economia, viu, seu repórter? Vamos seguindo com a metralhadora da informação. Última passadinha no nosso WhatsApp. Dá moral pra quem dá moral pra gente.
Volta de link. Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos! Bom dia, Escarpito. Olha, a comunidade de Santa Dulce dos Pobres convida, né, os fiéis para participar da missa dia 19, domingo, a partir das 9 horas, na quadra D. Já começamos aí a construir a capela de Santa Dulce dos Pobres, viu? Quem puder nos ajudar aí, material, tudo isso. Um abraço aí à comunidade do Sol e Mar, nosso querido Jailton Reis, toda a equipe aí. Olha, Marinho Santos Escarpita, quem fala aqui é negra do bairro Nossa Senhora da Vitória, viu? Marinho Santos Escarpita, eu queria que vocês falassem aí na rádio sobre, né, a rua Novo Horizonte. Eles colocaram um barro, né, areia na porta da casa dela, parou o serviço e a prefeitura, né, disse que a empreiteira falou que o pessoal não pagou, aí parou tudo e deixou lá. Aí quando chove, seu repórter, imagina o transtorno. Se cair a chuva, como é que vai ficar a porta da casa aí da nossa ouvinte, né? Vai acabar alagando tudo. Então, atenção, atenção aí. A turma tem um negócio do começa e não termina. Incrível, né, seu repórter? Começa e não termina.
Quando você fala começa e não termina, essa moda pegou neste governo do prefeito Mário Alexandre com o secretário de infraestrutura, o Átila Dócio. O Átila Dócio, secretário taxado, ele que foi, ó, carimbado como o secretário que começa e não termina.
Olha, bom dia, meus amigos. Continua esgoto a céu aberto aqui na Rua do Cano, na esquina do número 426. Horrível. Foco de dengue, pessoas apresentando sintomas aí. Que imagina só, gente. Eliseu tá lá em Belo Horizonte, ligado com a gente, acompanhando a Gabi. Marinho Santos Escapita aqui, né? Parabéns por vocês lembrarem dos garis. Hoje é dia do gari, sem dúvida alguma. No final do programa tem uma mensagem bacana que a gente vai passar. Olha, Marinho Santos Escarpita, peço ajuda. Rua Velosa de Cima e Velosa de Baixo, né? O carro do lixo não passa e as pessoas aí do Alto do Coqueiro, né? Não estão colaborando, seu repórter, né? Trazendo prejuízo para a comunidade aí, cá embaixo. E aí, né, fica difícil, gente. Cidade limpa não é aquela que mais se limpa, não. É aquela que menos se suja. Menos se suja. Bom, Paulo José tá chegando contra... Amanhã, expectativa boa, porque é um assunto que a cidade de Ilhéus vem reclamando e muito. Pais responsáveis de crianças que necessitam, né, de uma educação especial, do coensino, vagas... até a dificuldade de colocar, como a gente teve na semana passada, um caso de uma mãe, tem dois filhos, e ela esbarrou na burocracia para conseguir vaga na PAI. Nem na PAI está conseguindo colocar, seu repórter. Então amanhã a magistrada Sandra Magali, da Vara da Infância, se colocou à disposição, vem ao nosso programa para a gente esclarecer, né, falar da política pública voltada para essa questão. O Thomas, né, que é o assessor da juíza, articulou essa entrevista. É expectativa boa para amanhã, às 7 horas, esse bate-papo com a juíza Sandra Magali.
Amanhã também vamos falar, porque o tempo já estourou aqui, da Defensoria Pública de Ilhéus, que já há algum tempo não atende casos da área da família. E não há previsão de retorno ao atendimento.
Que coisa, né, rapaz? Agora imagina só, seu repórter. Aí tem mães, né, que os pais esquecem. Ah, esqueci. Aí não paga a pensão, alimentícia. E aí tem que procurar um advogado. Nem todo mundo tem dinheiro para pagar um advogado, né, seu repórter? Então, aí vai procurar o quê? A defensoria, né? A defensoria pública. Aí chega na defensoria pública, esbarra nessa, né, burocracia. Paulo José chegando logo depois. Eu tenho uma mensagem bacana para os garis, né? Hoje, dia do gari, a gente tem grandes amigos que fazem, né, esse trabalho. Olha, bom dia, galera da Gabriela FM. Como alcançar uma boa educação e manter, né, seu emprego quando não existe transporte público, a estrada é terrível, não podemos estudar pela noite, né? A esbarra numa burocracia incrível, né? E a gente fica aqui. Amanhã vai ser uma grande oportunidade para a gente esclarecer esses e outros assuntos. Vamos lá, Paulo José, chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Paulo! Bom dia, você ligado com a gente, hein?
Hoje é dia dos heróis anônimos das ruas limpas. O gari. Sim, hoje é dia do gari. Sempre tive admiração por esses profissionais que cuidam da limpeza de nossas cidades. Por isso, faço aqui minha singela homenagem a esses incansáveis trabalhadores que muitas vezes acordam na madrugada ou dormem muito tarde para que possamos acordar com as nossas cidades limpas. Parabéns, garis! Bom dia, bancada! Bom dia a todos que acompanham esse programa Líder em Audiência. Vamos com um giro de notícias e atualizações de momento para este dia especial, quinta-feira, 16 de maio, dia do gari. O vaqueiro Fábio Bernardo dos Santos, de 46 anos, que estava desaparecido desde sábado 11, foi encontrado morto em Itapebi. O cadáver estava localizado na região de um matagal, às margens da BA-275, que dá acesso à cidade histórica de Itapebi. A vítima apresentava lesões no rosto e um ombro provocado por uma arma branca. Segundo informações, Fábio morava em Mascote, onde trabalhava como vaqueiro, e tinha ido passar o fim de semana com familiares em Itapebi. Ele saiu de casa por volta do meio-dia de sábado em uma moto, dizendo que iria até a Cidade Baixa e depois não manteve mais contato. O vídeo chegou a circular em Mascote, entre amigos e familiares, em que Fábio aparece em um bar dizendo que estava bebendo na Praça do Havaí, na Cidade Baixa. Mas depois, ninguém mais teve notícias. A polícia acredita que ele tinha sido morto naquela noite de sábado. As informações sobre a autoria e motivação do homicídio seguem sendo investigadas. Tristeza em Potiraguá, Gurupá-Mirim e Itaimbé com a morte do jovem Brian, que ocorreu na tarde desta quarta-feira, 15 de maio. Brian perdeu a vida em um trágico acidente enquanto realizava a montagem de uma torre de internet na zona rural do distrito de Itaimbé, Coreia, que pertence a Potiraguá. Brian, juntamente com um colega, estava envolvido na complexa missão de recolocar a torre de internet quando uma das partes do equipamento se desprendeu, levando a uma queda fatal. Embora seu colega tenha conseguido se salvar ao se desprender do cinto de segurança, Brian, infelizmente, não teve a mesma sorte. Ele foi rapidamente socorrido e levado para o Hospital Maternidade de Potiraguá, mas, apesar dos esforços, não resistiu aos ferimentos. As informações estão sendo ainda apuradas pela polícia técnica, pela polícia civil, para que possa averiguar em que condições ele estava trabalhando. E isso reforça a necessidade de boas técnicas, habilidades e bons equipamentos de trabalho, sobretudo em ambientes perigosos, como, por exemplo, trabalhar em alturas muito elevadas. A polícia vai investigar para saber o que de fato aconteceu. Mas a cidade de Potiraguá, Gurupá-Mirim, Itaimbé, repito, tanto familiares quanto amigos estão bastante tristes com a morte desse jovem que morreu aí justamente no momento de trabalho, despencando de cima de uma torre de telefonia de internet, onde ele trabalhava para permitir que a população daquelas regiões pudessem acessar a internet. Notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo José, um abraço pra você. Final de mais um Tropa, hein? Mensagem pra você, do dia de hoje, dia do gari. Feliz dia do gari. Todo trabalho é digno de respeito. Gari, parabéns pelo seu dia. Parabéns aos profissionais que, com sol e chuva, seu repórter Marinho Santos e amigos ouvintes, cuidam para que nossa cidade fique ainda mais bonita e limpa. Feliz dia do gari, Nós temos grandes amigos aí dessa linha de frente,
Parabéns. Um abraço ao Pardal.
Osman. a turma, do time de gari da prefeitura aí, servidores do município. Um abraço à galera do Sinzep e a turma aí da FG, que é a empresa que faz, limpeza. Final de mais um Tropa, Renatinho, Bad Boy, chegando.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Até amanhã, se Deus assim os permitir. Tempo estourou.
Vamos lá, no oferecimento Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista Rede Média de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Contim Tintas. Amanhã a gente se encontra às 6. Daqui a pouquinho tem podcast liberado.
Você curtiu?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.